Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Anderson.
Presente.
Arnaldo.
Presente.
Daniel.
Presente.
Edson.
Presente.
Fábio.
Presente.
Igor.
Presente.
Leandro. Lucas.
Presente.
Márcio. Presente. Maximiliano. Paulo.
Presente.
Renê.
Presente.
Wellington.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 5/12/2022. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 13 horas, foi realizada a reunião extraordinária com a presença dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Márcio, Maximiliano, Paulo e Wellington. Ausência justificada o vereador Renê Américo da Silva. Havendo no regimental, o presidente Arnaldo Pereira dos Santos cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião invocando o nome de Deus. Solicitou ao secretário Márcio que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada, das correspondências recebidas e expedidas das indicações de números 1440 a 1481 de 2022, requerimentos de números 519 a 528, de autoria dos vereadores Anderson, Daniel, Edson, Fábio, Leandro, Lucas, Márcio, Maximiliano, Paulo e Wellington, e da matéria em pauta, que é constituída pelos projetos de lei números 206 a 210, projeto de lei novos, projeto de lei número 211, que denomina como Praça do Centenário a praça localizada na confluência entre as ruas João Pessoa e Pio 12, na área central do município de Tabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei 212, que proíbe o uso de abraçadeiras de nylon na realização de procedimentos cirúrgicos em animais no município de Tabirito, de autoria do vereador Leandro. Na segunda parte da reunião, as indicações foram aprovadas e os requerimentos foram deferidos. Os projetos de lei números 206, 207 e 210 tivessem os pareceres aprovados e também foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 208 tiveram seus pareceres aprovados e foi concedida vista ao vereador Igor. O projeto de lei 209 foi retirado de pauta devido à ausência do autor. Projeto de lei 211 e 212 foram encaminhados às suas respectivas comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 12 de dezembro de 2022.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. É ofício 418, 432 a 435, congratulações. Ofício 436, indicações e requerimentos. Ofício 437, congratulações. Ofício 446, parecer jurídico. Correspondências recebidas. Ofício 414, encaminha resposta de indicações e requerimentos. Ofício 417, encaminha resposta de indicações e requerimentos. Ofício número 420, encaminha a legislação municipal. Então foram essas as correspondências expedidas e recebidas.
Ordem do dia, solicito, senhor secretário, que faça leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resolução, sendo toda matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussão e sem comentário.
Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, o recapeamento asfáltico da rua Matildes Leroy, no bairro João Carolino. Vereador Anderson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a colocação de lixeira à rua Wilson Marques dos Reis, no bairro Taubira. Vereador Anderson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, o recapeamento do asfalto na rua São Pedro de Alcântara, no bairro, bairro Vila José Lopes. Vereador Anderson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a pintura e sinalização das ruas que foram asfaltadas sentido condomínios Santa Clara. Vereador Anderson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, o recapeamento do asfalto na rua José Gonçalves de Oliveira, no bairro José Lopes, Vila José Lopes. Vereador Anderson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, sugerir ao senhor prefeito municipal que, por meio da secretaria municipal competente, avalie a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Ana Maria Teixeira, entre os números 830 e 844, no bairro Cardoso. Vereador Daniel. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, para a intervenção do município para realizar a instalação de espelho. Espelho convexo entre as ruas Acre e Rua Dom Bosco, no bairro Bela Vista. Vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma de mental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, para a intervenção do município para realizar a limpeza e capina na rua Francisco Zacariz, no bairro Santa Efigênia. Vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma de mental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, para a intervenção do município para realizar a revitalização asfáltica por toda a extensão da rua São Pedro de Alcântara, no bairro Vila José Lopes. Vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da Secretaria de Obras, a operação tapa-buracos no bairro Alameda Chaparral. Vereador Fábio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da Secretaria de Obras, a operação tapa-buracos no bairro Floresta. Vereador Fábio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Cristóvão Militão, no bairro São Geraldo. Vereador Lucas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, que seja feita a limpeza e capina da praça da residencial Village Parque Real. Vereador Lucas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, que seja feita a revitalização de todo o calçamento do bairro Vila Gonçalo. A demanda é necessária, pois o calçamento do referido bairro está em péssimas condições de uso devido ao desgaste natural do tempo. Vereador Lucas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade, junto à secretaria competente, de efetuar a construção de um muro de contenção ou tome alguma providência emergencial para a contenção do barranco existente na estrada do Cristo de Tabirito, fundo com o Campinho da Carioca, no bairro Santa Rita, neste município. Vereador Márcio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, limpeza dos bueiros existentes próximo à quadra do bairro Santa Efigênia, neste município. Vereador Márcio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, realizar limpeza e capina no parquinho existente na rua Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, neste município. Essa iniciativa atende solicitação de moradores locais e faz necessário, tendo em vista o mato alto no local. Vereador Márcio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, recapeamento asfáltico, tapa-buracos, na rua José de Souza, esquina com a rua São Pedro de Alcântara, no bairro Vila José Lopes, neste município. Vereador Márcio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, reparem toda a extensão do calçamento existente na rua José Carlos Mendanha, no bairro Bela Vista, neste município. Vereador Márcio. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao chefe do Executivo que providencie, por meio da secretaria competente, limpeza e capina na rua José do Monte, furtado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Vereador Paulinho. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao chefe do Executivo que providencie, por meio da Secretaria competente, que seja feita a manutenção do bueiro na rua Doutor Guilherme, em frente à loja Sacaque, localizada no bairro Centro. Vereador Paulinho. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar ao chefe do Executivo que providencie, por meio da Secretaria competente, a instalação de corrimão na escadaria situada no final da rua 6, de julho, localizado no bairro Santa Rita. Vereador Paulinho. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, os termos de mentais, solicitar ao chefe do Executivo que providencie, por meio da Secretaria competente, serviço de reparo asfáltico, tapa-buracos, ao longo da rua José Felipe da Silva, localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Vereador Paulinho. Então, foram essas indicações. Vamos aos requerimentos. Senhor Presidente, requiro a Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado ofício cumprimentando a senhora Elizabeth Daniel dos Santos Pinheiro pelo seu aniversário, que será comemorado no dia 15 de dezembro de 2022. Vereador Edson. Senhor Presidente, requiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício cumprimentando ao senhor José Duarte Ferreira pelo seu aniversário, que será comemorado no dia 14 de dezembro de 2022. Vereador Edson. Senhor Presidente, requiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício cumprimentando a senhora Maria das Graças Braga pelo seu aniversário, que será comemorado dia 14 de dezembro de 2022. Vereador Edson. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício cumprimentando ao senhor Mauro Antônio de Oliveira pelo seu aniversário, que será comemorado 16 de dezembro de 2022. Vereador Edson. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício cumprimentando ao senhor Roberto Marques Ribeiro pelo seu aniversário, que será comemorado no dia 13 de dezembro de 2022. Vereador Edson. Senhor Presidente. Então, o Marques não está aí também? Então, foram esses os requerimentos. Vamos agora à pauta da reunião. Pauta da reunião ordinária, data dia 12/12/2022. Projeto de resolução 19/2022 dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2020. Dá uma apertada nessa campainha, está difícil demais. E da outras providências.
Gente, vamos dar uma colaboradinha aqui. Nós estamos. Está facinho aqui, está quase acabando, é só a pauta aqui. Obrigado.
Autor à mesa diretora, segunda discussão. Projeto de lei 206. Declara de utilidade pública a Igreja Batista Manancial de Itabirito, neste município. Autor Wellington, segunda discussão. Projeto de lei 207, declara de utilidade pública a Agita, Associação de Ginastas Itabirito, neste município. Autor Wellington, segunda discussão. Projeto de lei 208/2022, altera a lei municipal 3.324, de 8 de julho de 2019. Que define os parâmetros urbanos do município de Itabirito. Autor executivo, primeira discussão. Projeto de lei 209/2022 autoriza o Poder Executivo a instituir no município de Itabirito o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Autor Renê, primeira discussão. Projeto de lei 210/2022 proíbe as práticas de adestramento agressivo e invasivo contra os animais domésticos do município de Itabirito. Autor Leandro, segunda discussão. Projeto de lei 211/2022 denomina como Praça do Centenário a praça localizada na confluência entre as ruas João Pessoa e Pio XII, na área central no município de Itabirito. Projeto de lei 212/2022 proíbe o uso de abraçadeiras de nylon na realização de procedimentos cirúrgicos em animais no município de Itabirito. Autor Leandro, primeira discussão.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Positivo. Primeiro, Igor. Segundo, Paulinho. Terceiro, Renê. Quarto, Fábio. E quinto e último, Anderson.
Com a palavra, o vereador Igor.
Boa noite, secretário, mesa diretora, vereadores presentes, público que encontra nessa casa, todos os trabalhadores dessa honrosa casa e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Osmar, eu vou destacar já com essa foto, você posta para mim, por favor. Vou falar a respeito do bairro Saudade, em visita ao bairro. O bairro está precisando de uma manutenção, limpeza, capina. E nessa chuva, que teve aí, não foi tão forte, foi o suficiente para abrir essa erosão no asfalto. Então, conversando com os moradores da rua Professor de Aula, o morador disse para mim, Igor, ano passado aconteceu o mesmo problema, a mesma situação, e o buraco foi maior. Eu não sei se o trabalho não foi feito, realizado de forma adequada, mas a situação desse buraco, o tamanho é 5 por 3 metros, eu medi esse buraco. Mas só que não é só ele na mesma rua. Descendo tem outro buraco que está de 2 a 3 metros de comprimento. Então, da casa 119 a 210, está completamente comprometido. Então, a prefeitura tem que, o setor de obra, fiscalizar, interditar essa rua. Porque está oco por debaixo desse asfalto. Osmar, muda, por favor. Olha o outro buraco aí. Afundou. Tem mais de 1,5 metros aí de fundura. Ok, Osmar, passa a outra, por favor. O outro é Vila José Lopes. Olha a situação. Em conversa com os moradores, diz que o SAI fez uma intervenção, colocou o asfalto, nas primeiras chuvas que deram, o asfalto saiu. Verificando também próximo essa praça, a praça está precisando de uma manutenção. Até para os moradores, para a socialização, para as crianças estarem brincando nessa praça. Neste, não é só nesse período. Em todos os períodos, em todos os momentos, as praças têm que estar bonitas, têm que estar alegres, floridas, porque as pessoas se sentem bem. As pessoas que vêm na nossa cidade, que vão em algum bairro, vê uma praça bem cuidada, uma manutenção em dia, um paisagismo bonito, é bonito de se ver, mas a situação que se encontra essa praça não está legal. Obrigado. Fui no bairro Capanema, a mesma situação. A famosa rua lá, Felipe Camarão. Foi feita a intervenção, mas o asfalto está soltando, buracos para a rua inteira. Então eu peço fiscal que vai fiscalizar. Se foi a empreiteira dessa prefeitura que realizou esse serviço, não foi um asfalto de boa qualidade, que retorne e faça esse reparo, porque os moradores merecem. Merecem uma qualidade de vida boa nesse município, porque a nossa cidade está com uma saúde financeira maravilhosa. Mês passado, eu quero destacar nessa casa, a equipe que eu pratico jiu-jitsu, Grace Barra, nós tivemos 3 ouro e 3 bronzes no campeonato mundial de jiu-jitsu. Inclusive, a Bebel e o Luiz Otávio, que foi homenageado nessa casa, foram um dos que trouxe o pódio para a nossa cidade. O campeonato de karatê com Edmilson foi pódio também, foi sul-americano. Parabéns a todos os atletas da nossa cidade, que levam o nome da nossa cidade. Dando ênfase a respeito do esporte, eu fiz um requerimento à Secretaria de Esporte, pedindo uma orientação. Eu falei nessa casa a respeito que houve uma participação da ginástica olímpica em um campeonato estadual, e foi realizado um valor considerado. Por que eu estou trazendo para essa casa? Eu quero deixar bem frisado, porque é importante sim a valorização, o apoio, não só da ginástica olímpica, de outras modalidades. Da questão cultural é muito importante também, o teatro, a música. Então todos merecem. Então, se um tem direito, todos também têm que ter esse mesmo direito. Vou destacar nessa casa o valor que foi gasto neste evento. Para a participação dos atletas, a Secretaria de Esporte e Lazer custeou o valor de R$ 1.640, referente à taxa da inscrição do campeonato para a Confederação Brasileira de Ginástica. A equipe é composta por 3 técnicos, servidores à CEMEL, que solicitaram o adiantamento de viagem para alimentação no valor de R$ 1.731,86. A hospedagem para os mesmos servidores no valor de R$ 1.320. Disponibilizamos lanche para os atletas e técnicos no decorrer da viagem no valor de R$ 1.997,75. O transporte, eu falo para vocês que eu fiquei assustado. O transporte que levou os nossos atletas foi solicitado pela Secretaria de Transporte o custeio no valor de R$ 11.200, porque eu estou trazendo nessa casa. Porque o mesmo valor que uma modalidade tem, a outras tem que ter. Então fica aqui o meu repúdio, os meus votos de indignação, às vezes, porque quantas vezes que vai pedir um apoio e fala que a secretaria não tem recursos para custear. Então, como que não tem recursos para custear outras modalidades, mas sendo que essa modalidade foi beneficiada? Sou secretário, sou presidente e sou vice. Então, nós temos que atentar, valorizar, porque o vice-presidente já foi atleta de taekwondo. Então, nós temos que valorizar o esporte da nossa cidade. Minha fala por hoje é só. Namastê, o divino que existe em mim, existe em você.
Certo. O Lucas Tamaipa sumou, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Para fazer uso da palavra, agora convido o vereador Paulinho.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas da mesa, os colegas vereadores, os trabalhadores da casa, o público que nos acompanha aqui na casa e os que nos acompanham nas redes sociais. Uma boa noite a todos. Trazendo aqui a primeira pauta minha, estive na inauguração da UBS, do bairro Santa Efigênia, e estive representando a Câmara, juntamente com o Léo, que também chegou lá depois, e conhecendo o espaço, a UBS, que vai atender, né, informações que foram nos tragos lá, atender 3.500 pessoas aproximadamente, Cardoso, Santa Efigênia, o bairro São Geraldo. Os moradores desses bairros aí vão ser deslocados para lá, eles que eram atendidos na UBS Central, eles vão ser atendidos ali mais próximos das suas residências. O espaço ficou assim, muito bem organizado, as salas, os trabalhadores lá, através do processo seletivo, foram convocados, né? Mas a tristeza que eu tive no local é que os moradores do bairro Padre Adelmo e meu sítio não vão ser atendidos ali na UBS do Santa Efigênia. O deslocamento das pessoas do Padre Adelmo hoje são para a UBS Central, e a gente é muito difícil. Quando a gente vai buscar aqui o guia completo dos princípios do SUS, fala da universalidade, todos os cidadãos têm direito à saúde e acesso a todos os serviços públicos de saúde, integralidade, todas as pessoas devem ser atendidas desde as necessidades básicas de forma integral, equidade, descentralização, regionalização. Então, quando fala de descentralização, foi bom sim, grande ganho para os moradores do São Geraldo, que vão ser atendidos mais próximos, mas os Padre Adelmo e meu sítio vão continuar com as suas dificuldades, até que o executivo, né, atente para essa dificuldade. Eu acredito que já atentou sim, mas precisa de não só ver que existe a dificuldade, mas colocar em prática a construção de uma nova UBS que atenda essa região. Padre Adelmo, meu sítio aí, só os dois bairros aí, uma UBS que atendesse os dois, já ficaria cheia a UBS. E quando fala da regionalização, Padre Adelmo hoje não tem uma linha de transporte público que vai do bairro para a UBS Central. Então fica muito difícil de ser atendido. Então, assim, a UBS Santa Efigênia, nota 10, muito bem organizada, mas precisamos aí atender. E o que é a minha cobrança para os próximos 2 anos aí, em que vou estar no meu mandato, é cobrança para que seja feita uma UBS que atenda o Padre Adelmo, meu sítio, o Padre Eustáquio, fique mais próximos ali à região. Informação importante também lá, uma UBS de nível 4 que vai ser construída no São José, no bairro Portões também vai ser uma UBS que vai ser construída, que é fruto da nossa bancada aqui com a emenda impositiva, que a gente destinou em 2021, mas só que a gente tem que continuar aqui nas cobranças para que o bairro Padre Adelmo, meu sítio e o bairro Padre Eustáquio seja construída uma UBS que atenda essa região. Essa vai ser a nossa cobrança aqui nos próximos 2 anos, aí, até que a prefeitura, com uma arrecadação recorde ano após ano, ela atente para isso e faça e construa essa UBS em nossa cidade. Passando aqui para uma outra pauta, fim de semana aconteceu o término aí dos campeonatos em nossa cidade, futsal e o campeonato de campo. Gostaria aqui de parabenizar as equipes do CESAB, que foi campeão no futsal em cima na equipe do Ferroviário. Parabenizar aí as equipes, juntamente com suas diretorias e os jogadores envolvidos. O Vila Itabirito, que foi campeão em cima do São Geraldo. As duas equipes aí conseguiram acesso para a Série A. E o CAC, que foi campeão aí da Série A, em cima da equipe do Tapajós. Parabenizar aí a todos os jogadores envolvidos, a diretoria, as pessoas que estão ali à frente, que fizeram o campeonato acontecer. Esse ano foi um ano atípico, todos nós sabemos aí. Nossa cidade só tem 3 campos e 2 deles foram afetados. São Geraldo, que nem teve condição de uso durante o ano, e União, com muita dificuldade, o campeonato conseguiu ser realizado lá. Teve um momento que só União estava disponível, porque o Esperança estava lá reservado com a equipe do Itabirito, Futebol Clube, que é o time profissional da nossa cidade. Então, mesmo com as adversidades que aconteceram durante todo o ano, o campeonato aconteceu. Secretaria de Esportes envolvida, Liga Desportiva, os representantes, todas essas pessoas unidas fizeram com que o campeonato acontecesse. Por que eu venho trazer esse assunto? Os clubes da nossa cidade recebem dinheiro público, a arbitragem da nossa cidade paga com dinheiro público, os campos da nossa cidade disponíveis recebem dinheiro público, então nada mais justo que as pessoas que consomem o entretenimento ali dos seus fins de semana, as pessoas que praticam tal esporte, elas vejam seu dinheiro bem gasto, investido em nossa cidade. A cobrança para ano que vem, o aporte da Secretaria de Esportes e Lazer, é uma arrecadação que vai de 6 milhões de 2022 para quase 10 milhões no ano de 2023, A Liga Desportiva, que vai ter um aporte considerável através das emendas que vai receber, a subvenção que recebe. Então, a gente espera também que o nível do campeonato seja elevado, porque o aporte financeiro, a arrecadação da nossa cidade vai aumentar, e a arrecadação da secretaria também irá aumentar. O ano de centenário, então a gente tem que ficar bem atento, reunir com os clubes, fica aqui a minha sugestão, reunir a Liga Desportiva, vou ter essa conversa com o Preto também, uma melhor organização do campeonato, para que não aconteça todos no mesmo tempo. A gente estava aí, ó, na quinta-feira jogo, na sexta, no sábado final, no domingo final do campo também. A gente tem um ano inteiro para trabalhar, como eu falei, foi um ano atípico. Mas só que a gente tem que melhorar para que o próximo ano aí seja um ano diferenciado aí, uma vez que nossa cidade vai ficar em destaque aí no cenário, acredito que até nacional, pela arrecadação que tem, pelo centenário que vai acontecer. A cobrança que vou continuar fazendo para ano que vem, foi cobrança que eu fiz desde o início do meu mandato. Nós temos 3 campos na cidade, que têm suas diretorias montadas, mas a gente não tem um campo público municipal. É importante que a gente construa o nosso campo público municipal. São 22 equipes envolvidas no campo, e a cada ano que passa, mais equipes vão surgindo. Essas equipes não têm um espaço. Melhoria do bairro Portões, no campo que tem lá, vai ser uma cobrança que eu vou estar sempre falando até que se melhore, como está fazendo no campo do Marzagão, como está sendo feito, que vai ser feito lá no bairro Santa Rita. A reforma do campo lá do Padre Eustáquio, que vai se transformar em sintético através de emenda impositiva minha e do Lucas. A gente espera que ano que vem saia do papel e seja construída. Construção da quadra lá no bairro Padre Adelmo, juntamente com a Secretaria de Educação e Esportes envolvidas aí, é uma cobrança que eu sempre fiz, continuar cobrando até que saia do papel e não fique somente aqui em falas, mas em ações. Troca do piso da quadra do Santa Rita, como foi feito no polo esportivo, assim, foi um ano difícil para o esporte da nossa cidade, mas graças a Deus conseguimos chegar no fim do ano, com todas as reclamações, não só minhas, mas de vários vereadores aqui, que gostam do esporte, praticam o esporte. A gente viu aí várias entidades aí tendo melhores condições, mas a gente cobra aí para que o campeonato da nossa cidade seja melhor, de alto nível. A gente tem um clube profissional agora na nossa cidade, vamos ser destaque aí em todas as mídias, mas a gente tem que fazer o dever de nossa casa aqui, melhorar em nossa cidade. Minha fala nessa noite é somente isso, uma boa noite a todos.
Ô, Paulinho, deixa eu usar parte da sua fala rapidinho.
Com vontade.
Já que você está falando de esporte, eu acabei de receber aqui agora do Rafael Rondon, secretário, está aberta a primeira chamada pública para o cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em receber doações de materiais esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer de Itabirito. O edital em anexo contém todas as informações para orientar sobre o que pode ser doado, como será todo o processo de doação. Essa é uma iniciativa pioneira na cidade, além de oportunidade de contribuir com as doações de material esportivo. A Secretaria entende que será uma primeira experiência importante para levantar informações que irão contribuir para expandir e aperfeiçoar as futuras ações de doações de material esportivo. Fique atento ao prazo para entregar o plano de trabalho pleiteado. Os materiais é até o dia 22/12. Leia o edital e procure pela Secretaria de Esporte e Lazer. Então, mais um benefício aí que a população, que a prefeitura está fornecendo para a população aí. Você está no meio do esporte aí, aproveitando a sua fala aí, meu amigo. Obrigado, hein?
E a presidência agradece a fala do vereador Paulinho. Agradeço a parte do vereador Márcio e convido a fazer uso da palavra o vereador René.
Senhor presidente, boa noite, demais membros da mesa, vereadores, público presente e os que estão agora nos assistindo pelo YouTube da Câmara e também agora ao vivo via Instagram. Vou dar início à minha fala. Nós ficamos aí duas reuniões com o horário mudado devido à questão do jogo da seleção brasileira, assim como todo o serviço público modificou os seus horários, né? E nós não tivemos o uso da palavra livre em duas semanas. E cabe que as pessoas sentem falta, né, e cobram da gente essa participação que é tão importante de todos os vereadores aí nesse momento da palavra livre. Gostaria de dar início aqui parabenizando aos organizadores da Festa Nossa Senhora da Conceição que aconteceu em Acuruí, no dia 8. Muito bem organizada, eu tive o privilégio e o prazer de participar de toda a festividade, da missa e outras coisas mais, e quero aqui parabenizar os envolvidos, né, os responsáveis pela igreja de Nossa Senhora da Conceição, pelo evento. Tudo tranquilo até um certo momento, mas infelizmente aconteceu alguns episódios lá, que hoje nós estamos vivendo literalmente numa cidade sem lei. Os organizadores dos eventos fazem os requerimentos de acordo com o que é orientado pela comissão de festa do município. Então, eles fazem o requerimento para a polícia militar, para a guarda municipal. Foi feito um teste lá dentro do novo acesso, que nós conseguimos a doação do terreno, que nós conseguimos, juntamente com a moradora, que é a dona Eliane Senem. E aí a prefeitura fez aquilo que já era um projeto da gestão passada, a qual eu já até parabenizei sobre isso. Até mais ou menos por volta de meio-dia, a Guarda Municipal de Itabirito esteve presente no evento, organizando o trânsito e levando segurança para os participantes, principalmente da procissão. A guarda foi embora para almoçar, ao meu ver, eu acho um pouco delicado, porque poderia ter negociado com os próprios comerciantes, a gente conseguia intervir nisso, para que, de forma gratuita, fornecesse o almoço para eles, mas não foi pedido. E aí aquilo foi embora. Teve uma pequena passagem da viatura da Polícia Militar e depois virou um campo de guerra lá no Acuruí. Sem nenhum pingo de segurança. Parecia que tinha um, com todo respeito, parecia que tinha um monte de índio brigando. Então a gente precisa de saber e cobrar mais efetividade dos órgãos, porque a segurança pública é dever do Estado e do município. Então a gente tem que chamar a atenção isso aqui, que a partir do momento que é solicitado um evento de tão grande porte que se tornou em Acuruí, e ter uma passagem que contribuiu muito, mas uma pequena passagem dos órgãos competentes pela segurança. Então fica aqui um chamamento de atenção para não ter erros mais no próximo ano. Quero dizer que nós tivemos um episódio com essas chuvas que teve dias atrás e que São Pedro deu a resposta quando a prefeitura não fez o dever de casa. Não tem como justificar porque foi muita chuva, porque a enchente do ano passado, vereador Max, alegaram que foi uma chuva decamilenar. Não passou um ano, deu de novo. Então é ano milenar? Deve ser. Quando eu fiz vídeos mostrando que não fizeram o desossamento do rio, que não fizeram a limpeza do rio. Ah, mas na outra gestão foi feito sim, de 2013 a 2019, o nosso rio foi rigorosamente desassoreado, em parceria com a DESIAP, juntamente com as mineradoras. Tem que cobrar é deles, porque eles são principais poluidores do nosso rio. Não adianta ficar tentando passar pano quente para determinados mineradores, que a gente sabe que está passando por aí, e a população ficar à mercê do mesmo tanto que ela está fazendo, está ficando. Não justifica fenômeno da natureza, é coisa de Deus, é ela respondendo algumas situações. Mas se a prefeitura não intervir em tempo recorde, que teve 11 meses para fazer isso, e com a fortuna de dinheiro que tem nessa cidade, aí não adianta julgar a culpa em São Pedro, e muito menos que a chuva é decamilenar, não. Aí quando eu falo que a Liga da Justiça não dá conta, eles ficam bravos comigo e me processam. Porque é muito simples. Teve uma postagem aí da prefeitura, né, do grupo político, não valendo da prefeitura, lá atrás, todo mundo dá de lembrar que superou a pandemia, superou o terremoto, superou um monte de coisa, mas não superou os bueiros entupidos em 11 meses. Eu fui agora lavar o meu carro ali na Ponta da Sucena, tem um monte de bueira ali em frente, tudo sujo. Tudo entupido. Não adianta gastar rios, jogar para o rio abaixo, rios de dinheiro, 1,5 milhão para limpar galhada. Só se for, bom, né, galha da cabeça de alguém. Porque está tudo sujo até hoje. Vai atrás do cemitério para vocês verem ali, entra lá, vão sujar o sapatinho, vão entrar lá atrás do cemitério, vão olhar como é que está sujo. Vão descer lá para o Mazagão, que continua sujo. Fizeram a maquiagem, hoje eu recebi até um áudio que está rodando aí de uma moradora. Ela foi até muito engraçado do jeito que ela falou, onde ela fala, gente, o centro é isso. Só olha para o centro. Mas olha para o centro o quê? Ninguém aguenta mais ficar vendo reclamações dioturnamente da população. E a prefeitura preocupada em fazer a praça, inclusive até o projeto está aqui agora, denominando como Praça do Centenário. Aquela obra ali que foi adquirida por quase 15 milhões de reais adquirida ela, com 9 milhões para adquirir, mas quase 4 milhões e pouco para fazer, tinha que fazer uma emenda e colocar que era Praça Milionária. É só isso que eles pensam. É só isso. Ô, gente, eu recebi umas fotos do Primavera. Aliás, desculpa, não é Primavera. Aquele bairro em cima ali, a UPA de São José ali, não sei se é Liberdade, eu esqueci o nome aqui do bairro que uma amiga minha me mandou aqui, está igualzinho um queijo suíço. É só cratera. Bairro Floresta. Muito obrigado, Fabinho, que contribuiu aqui. Você anda para aquela região de São José, eu vi hoje a imprensa divulgando o vídeo, é isso que tem que parabenizar. Porque as coisas estão na cara de todo mundo e nós não estamos vendo, sem contar aquele piscinão de Ramos que foi feito ali perto da UBS, que aquilo é um piscinão de Ramos do São José. Interditaram a ponte porque deu ruim. Aí, com todo respeito, o prefeito é engenheiro, o secretário é engenheiro, o outro é engenheiro. Agora, eu estou recebendo aí, amanhã eu vou mandar para o secretário de obras, que tem empresa também tomando cano. Tem empresa sendo contratada aí por terceirizado e tá tomando cano. Então, pega qualquer empresa para fazer e começa a dar esses problemas. É isso que a gente tem falado aqui um ano. E, por sinal, cadê as 95 obras? Está acabando o mandato? Está acabando o ano? Não tem as 95 obras? Aí o digníssimo, excelentíssimo senhor prefeito vai até um bairro aí, que é o bairro que eu moro, e fala, o vereador só sabe bater. Claro, é só obra porca. É só obra ruim.
todos os asfaltamentos. Lembra quando eu questionei que estava tirando 4 centímetros, 5, 7 centímetros de asfalto, colocando 4? Que deturparam a minha fala toda aqui, fizeram um escarcéus comigo aqui, que foi objeto de um processo que eu estou respondendo na justiça, que o excelentíssimo senhor prefeito colocou? É justamente por isso, é a qualidade do que está sendo colocada. Eu quero saber o preço, de quanto que isso está custando. Vai para esses lugares que foram postos asfaltos novos aí, já está tudo rachado. A desculpa aqui no centro da cidade foi porque as máquinas passou, o caminhão passou pesado, por causa do peso, danificou o asfalto. E no bairro Gutierrez? E os outros bairros? E no Bela Vista? E os outros lugares? Não passou caminhão de grande porte lá, não? Então é esse tipo de coisa que nós estamos questionando o tempo todo e vamos continuar. Eu tive hoje, ali atrás, industrial, na rua Doutor Antônio Lisboa, e vendo a obra, que tem 5 meses que a obra está parada. Lá tinha uma escadaria, eles arrancaram a escadaria, falou que ia fazer rua. Depois um engenheiro foi lá, falou que lá não tinha como colocar a rua. Está lá tudo tomado de mato. Vamos falar de mato? Na rua da minha casa, acho que deve ser até alguma picardia comigo, sabe, Max? Já tem mato do meu tamanho lá já. Não está dando conta de limpar. Tá tudo uma bagunça. Está tudo terrível. E só parece que no Fantástico Mundo de Bob que não tem isso. E o ano já está acabando. Aí vamos esperar agora, Max, colocar mais uma culpa em chuva. Está chovendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o que eles querem, que não é prioridade, está sendo feito. Quero aqui dizer também que quando eu falo que é para sair da cadeira, para sair do ar-condicionado e ir a campo para ver as coisas, eu recebi hoje e tenho recebido, de uns 10 dias para cá, várias e várias reclamações. Senhor presidente, o senhor pode tocar? Senhor presidente, o senhor pode ir. Se puder parar o tempo também, porque...
Osmar, para o tempo aí. Eu acho que nós estamos precisando dar uns, pelo menos umas 2 horas aí para o pessoal ficar bem à vontade, depois a gente volta à reunião. Espere, deixa só um minutinho, René. Pode, concentra na sua fala aí. Parou lá. Ainda tem o ar ainda, né, que não está gelando nada, mas pelo menos está atrapalhando.
Acaba um pouco desgastando.
Pode, fica à vontade.
Obrigado.
Obrigado, Osmar.
Então, a gente voltando aqui, a gente tem uma situação... que nós definitivamente não sabemos mais o que está acontecendo com a nossa UPA. Superlotação, eu não sei se o povo está adoecendo demais, ou se está faltando médico, ou o que está acontecendo. Tem paciente lá que está ficando 5 horas a 6 para ser atendido numa emergência. Não conseguimos entender o que está acontecendo. Não conseguimos entender porque até agora ainda existe uma grande falta de medicamento nessa cidade. Sem contar o sucateamento da UBS do São José, sem contar o sucateamento da UBS Central, sem contar os problemas constantes na UBS do Nossa Senhora de Fátima. São as que a gente recebe reclamação dioturnamente. Pelo contrário, nós elogiamos o que está acontecendo na UBS da Vila e também do Santa Rita. Eu acho que a gestão é diferente. Não tem como, gente, a gente ficar com uma cidade que tem cerca de 450 milhões de reais em caixa, passando por um problema pequeno. Falta é competência mesmo. Falta é competência. É amadorismo em cima de amadorismo mesmo. Por isso que eu falo. O meu modelo de ver e de gerir as coisas é totalmente diferente do que está em cima. É preciso colocar o que existe para funcionar, para depois inaugurar mais. Mais uma UBS, parabéns, que também era projeto da gestão passada, que foi os 15 milhões de reais que essa casa autorizou naquela ocasião de fazer o empréstimo para fazer aquela UBS também e a reforma do Centro de Especialidade Médica. Cadê o orçamento impositivo da UBS dos Portões, que até agora ninguém deu sinal de vida? É esse tipo de questionamento que eu não vou cansar de fazer, não vou cansar de falar. De transporte eu já não vou falar mais, porque não adianta. Porque o trem está ruim, está errado, eles vão lá e dar mais 7 milhões e 200 para a empresa para o ano que vem, e por aí é isso que vai acontecendo. Então, eu acho que já se passou 3 anos e meio que esse pessoal está à frente da Prefeitura de Itabirito. Já era motivo e tempo suficiente para aprender a fazer as coisas com qualidade que essa população de Itabirito necessita e precisa. Já não tem mais desculpa que eu não sei, já não tem mais desculpa que não deu tempo. Se não aprendeu até hoje fazer uma licitação, tira quem está lá e coloca. Se a Secretaria de Saúde não está rendendo, troca a secretária, que não é vergonha. Se outras coisas mais não está dando conta de limpar a cidade, troca. E outra coisa, hein? Vou só refrescar a memória. A empresa que fazia a limpeza na nossa cidade, ela foi retirada, simplesmente dispensada pela atual gestão. Com saldo no contrato. Com saldo no contrato. Paralisou, contratou uma tal de não sei o que lá, pajazismo, que está plantando grama até em poste, agora que a gente está vendo também. E essa empresa está terceirizada, contratada, e a mania que a prefeitura tem via consórcio e aderindo ata, e não está dando conta do recado. E eu estou falando de uma bagatela de contrato de exatamente 10 milhões de reais. Não está dando conta de limpar a cidade. De trânsito, nós não vamos falar mais de trânsito também, não. É problema em tudo, qualquer canto que você imaginar. Outro dia pintaram ali, ó, descendo ali da mercearia do Lu, no Santo Antônio ali, quando você pega a primeira esquerda, só pode descer. Você não pode subir. Pintaram uma faixa de pedestre, uma faixa de pare, sentido oposto do que autoriza. É isso que é o trânsito da nossa cidade. Está pecando demais. Está pecando demais em trânsito, está pecando demais em segurança. Olha o tanto de assalto que essa cidade está voltando a ter. Uma loja da Vivo ser assaltada na parte da manhã e os olhos vivos milionários que foram colocados nessa cidade. Não tem efetividade em nada nessa gestão. E nós vamos continuar falando. Eu quero agradecer e pedir ao presidente por ter intervido no momento que eu pedi. E um abraço a todos e boa noite. E viva a cidade milionária.
Presidência registra a fala do vereador Renê e convido a fazer uso da palavra o vereador Fábio.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, todos aqueles que acompanham a gente aí pelo canal do YouTube também, boa noite. Boa noite. Eu quero iniciar a minha fala de hoje falando, como vereador que já me antecedeu, falou sobre as fortes chuvas, né, que nos últimos dias aí causou um transtorno aí na nossa cidade. Ficou bem claro, né, a falta de planejamento do poder público, da prefeitura. Ficou bem claro também a falta de prioridade nas obras que tem que ser feita na nossa cidade. Em janeiro, nossa cidade ficou debaixo de água e a prioridade da prefeitura no ano de 2022 foi gastar na área do Julifest quase 2 milhões para fazer um palco fixo. Na Praça Centenária, praticamente 12 milhões, eu falei errado. Na Praça Centenária, 15 milhões. Praça da Estação, sendo reformada. Praça São Sebastião, sendo reformada. Cinema, sendo também reformado. Não sou contra esse tipo de obra. Deixar bem claro que eu não sou contra. Mas, depois daquela tragédia, lá em janeiro, a prioridade que tinha que ser feita na nossa cidade era uma obra para, pelo menos, amenizar a situação para os moradores ali do bairro São Geraldo, para o comércio aqui do centro, para os moradores ali, que eu sempre tenho falado aqui, que mora ali próximo ao rio, ali do bairro Calçadas, no São José, que também foram atingidos com as fortes chuvas, mas nada foi feito pelo poder público durante o ano de 2022. Com obras concretas ali, com obras que iam amenizar essa situação para essas pessoas que estão na área de risco. Eu recebi várias ligações, várias mensagens, começa a chover, o pessoal não fica tranquilo, não tem tranquilidade mais, não pode nem, tem um comerciante falou comigo, eu não posso nem fazer uma viagem mais nessa época de chuva, porque eu não tenho tranquilidade de estar fora de Itabirito se começar a chover. Então, é preciso fazer para o próximo ano, né, um planejamento e fazer projetos que realmente vai fazer obras para tranquilizar esses moradores. Recurso a prefeitura tem e muito, e não é pouco. É muito dinheiro que está entrando aí nos cofres públicos, então tem que fazer essas obras para dar tranquilidade para esse pessoal. Outra situação que quero falar aqui, também falei sobre várias vezes aqui, sobre o bairro São José, É a primeira chuva que deu, já desceu o barranco, né, já ficou, a rua já ficou interditada. E também a rua Francisco José de Carvalho tem vários pontos que precisam, né, fazer uma intervenção para não causar o mesmo transtorno que foi causado no início do ano. E até o momento também nada foi feito. Então a gente espera aí, né, que o prefeito, junto aí com o secretário, né, planeje aí, faça uma programação para o próximo ano, já que recurso a cidade tem para a gente não sofrer. E torcer, né, para que não chova muito, para não dar aí enchente aí na nossa cidade e dar prejuízo para o comércio, para os moradores. Outro assunto, senhor presidente, que eu quero trazer aqui nessa noite, eu estive hoje na Secretaria de Saúde, conversando com a secretária Cleusa, sobre a questão da situação da UPA, atendimento na UPA. Deixando bem claro que não estou reclamando aqui dos profissionais da UPA, estive lá conversando com ela, porque a situação da UPA está crítica, várias pessoas mandando mensagem, reclamando. Uma fala que eu escutei é que tem que... Ah, Belo Horizonte, você fica o dia inteiro para ser atendido. Itabirito, você está demorando 3-4 horas. Eu não quero comparar Itabirito com o pior, não. Nós temos que comparar Itabirito com o melhor. Se Belo Horizonte fica 12, o problema é de Belo Horizonte. Nós temos que trabalhar aqui para... Se que fica lá uma hora, que fica meia hora. Por quê? Recurso tem... A Secretaria de Saúde, nesse ano de 2022, foi 107 milhões. Está programado para o ano de 2023, 167 milhões. Eu estive lá, conversei com a Creuza, vou voltar na sexta-feira, a gente marcou uma outra conversa na sexta, porque a situação que está a UPA tem que melhorar. Está aumentando o número de recurso na pasta, mas a gente não vê melhora, não vê nenhuma coisa para melhorar o atendimento, para melhorar as estruturas. Pintar a UPA, pintar os prédios, isso é o básico que tem que fazer. Agora, o que precisa é ter ações, né, que vai realmente impactar as vidas ali do cidadão itabiritense. Outro assunto que eu quero trazer aqui nessa noite é sobre o campeonato aí de futsal e o campeonato de campo que finalizou aí nesse último fim de semana. Quero parabenizar aí as equipes aí finalistas, né, do futsal, que foi o Ferroviário e o time do CESAB. Ferroviário ficou com o vice-campeonato e o CESAB foi campeão. E também parabenizar todas as equipes que participaram aí, né, do campeonato, que fizeram né, desse campeonato aí, história nesse campeonato. E também o futebol de campo, a equipe aí do Tapajós com o vice-campeonato e o CAC campeão aí. E da Série A. Da Série B, o Vila Itabirito foi campeão e São Geraldo, segundo lugar. Parabenizar aí também todos os times que participaram aí do campeonato. Um campeonato muito disputado. Né, e a gente espera que para o próximo ano aí, melhore ainda mais aí para os clubes, que faça um campeonato também de alto nível aí para todas as equipes aí, né, disputar aí nesse campeonato. E para finalizar a minha fala de hoje, eu quero falar sobre a limpeza aí da cidade, né, muita reclamação. O vereador Renê falou aqui agora sobre a questão do tamanho dos matos, e a cidade inteira, parece que não tem nem uma equipe fazendo a limpeza aí na cidade. É reclamação de todos os bairros aí a gente tem recebido. Estive no São Gonçalo, gente, parece que está criando onça, de tão alto que o mato está. Então, precisa de uma ação aí com urgência, né, porque daqui a pouco vai usar a desculpa, que é o período de chuva, que o mato cresce, realmente cresce. Mas se não limpar e não cortar, vai sempre ficar grande. O senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
A presidência registra a fala do vereador Fabinho. Convido a fazer uso da palavra, vereador Anderson.
Senhor presidente, gostaria de saudar a Vossa Excelência. Saudando Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os edis da casa.
Boa noite.
Quero saudar todos que estão presentes, quero destacar aqui a presença do Dinho e todos que estão aí na tribuna, todo o ano todo, né? Tem uns ali que todo ano eles vêm. Eu fico admirado de ver vocês aí. E falta palavras até para definir a alegria que a gente tem de saber que tem as pessoas acompanhando, né, o desenvolvimento da casa. Então, sejam bem-vindos sempre. Quero cumprimentar também as pessoas pela internet, que sempre nos acompanham. Eu gostaria de falar aqui de algo muito importante. Nesse final de ano, eu acho que eu não posso deixar aqui de pautar duas coisas. Existe o fato e existe a verdade. Quando eu falo de fato na administração pública, eu quero dizer que na administração pública, quando chove, vai ter enchente. Isso é um fato. Equipamentos, eles danificam com o tempo. Isso é um fato. Prédios que são inaugurados com o tempo, eles vão trazendo desgaste no piso. Isso é um fato. Nós temos também um outro fato no trânsito. A cidade cresce. As pessoas vão comercializando, comprando carros. As pessoas vão construindo. Temos um problema na mobilização urbana. Isso é um fato. Agora, a verdade, ela precisa ser aplicada quando o fato aparece. Qual é a verdade de tudo isso? Quando nós escolhemos pessoas para estar à frente do Executivo, eu mesmo votei em um governo federal que perdeu as eleições. Votei também no governo municipal que ganhou as eleições. A verdade é que o Executivo tem que ficar atento aos fatos que ocorrem dentro da administração pública. Eu, no meio do ano, eu estive na UPA, e na UPA eu fiz um vídeo e conversei ali com as pessoas que ali estavam, levei as demandas para a devida secretaria, que no caso foi a Secretaria de Planejamento, levando um fato que os médicos que estavam ali trabalhando de plantão ganhavam menos do que em Ouro Preto, Mariana. Houve ali um estudo para aumentar o salário dos médicos plantonistas. Então, a gente fica animado de ver o fato e ver também, né, quando tem a resposta do Executivo com a verdade. Então, as pessoas precisam entender o papel que cada edil dessa casa, cada vereador dessa casa tem, a responsabilidade que ele tem de olhar para o fato e trazer a verdade e resolver o problema da cidade. Eu gostaria de pedir o Osmar para colocar na tela para mim algo que eu vou provar aqui agora, que é um fato. Agora, esse fato está correndo há muitos anos, e esse fato tem que ser resolvido. Esse painel que está aí, ele mostra que hoje, isso que eu consegui tirar uma foto, 3 horas e 16 minutos que um paciente ficou assentado esperando para ser atendido. Mais embaixo tem 2 horas e 51 minutos de um paciente que ficou esperando para ser atendido. Beleza. O que significa 2 horas para alguém que está com febre? O que significa 2 horas para alguém que está com tosse? O que significa 3 horas de relógio para alguém que está ali, não sabe se é sintoma de Covid, se é de dengue? É muita coisa. Depois de ficar 3 horas, eu recebo um áudio desse aqui, que eu quero colocar ao vivo para todo mundo escutar, porque as pessoas acham que a gente inventa as coisas. Quero que todo mundo escute isso aqui, porque a gente é chamado.
Só para lá. Ô pastor Anderson, se você me ouve, deixa eu te falar. Você, como representante nosso da sociedade itabiritense, a sociedade que te apoiou você, nós estamos num caos aqui nessa UPA, porque é 4 horas, 5 horas para poder ser atendido. Isso, os que são atendidos antes, é porque cai para o chão, passa mal, estripuxa. Então, eu acho assim, você como líder nosso, representante da Câmara, você poderia estar fazendo algo para poder melhorar, porque de maquiagem nós já estamos cansados.
Isso aqui é um áudio de um usuário do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do município. Então, o fato vem ocorrendo, na boca dos vereadores isso aqui, todo mundo reclama. E não é a primeira vez que eu venho a público trazer isso. Agora, eu quero apresentar aqui uma proposta. Esse ano de 2022, como já foi falado pelo vereador aqui que me antecedeu, 107 milhões de reais foi investido na nossa saúde. Será que nesse momento de constrangimento do Sistema Único de Saúde, não poderia chamar os médicos que estavam nas UBS para tentar desafogar o sistema de saúde daquela UPA? 3 horas, uma pessoa ficar esperando, 4 horas, é protocolo ficar 3 horas esperando, beleza. Mas uma cidade que investiu 107 milhões, eu acho que nós não poderíamos demorar mais do que 1 hora. Então eu trago isso aqui, porque planejamento, responsabilidade fiscal, expertise, isso faz parte de uma verdade para conter o fato ocorrido. Então eu quero pedir aqui, que eu já não aguento mais ficar indo na UPA. Quando a gente chega lá, o problema é resolvido. Aí todo mundo fica doido, aí atende, aí desesvazia. Mas eu não posso ficar, doutor Edson, indo na UPA todo dia, porque a gasolina está cara, doutor Edson. O meu salário não está dando conta de atender as pessoas socialmente e ficar andando da rua para lá e para cá, porque quando eu chego, resolve. Vou falar aqui um outro fato. O poste pegou fogo lá no bairro São José. Um fato. Aconteceu, ninguém colocou fogo no poste, não. Aconteceu. 1 dia, 2 dias, tudo bem. 10 dias, os fios ficaram esparramados na rua. Eu fui lá hoje e gravei um vídeo. Passou poucos minutos depois, eles foram lá e tiraram os fios. A verdade tem que ser dita. Aconteceu algo que foi resolvido hoje, mas poderia ter resolvido com mais antecedência. Aí, as pessoas vão dizer o seguinte, olha, pastor Anderson, o que está acontecendo com você? Você está virando oposição? Não. Eu vou fazer uso aqui das palavras de um vereador dessa casa da base, que ele disse para mim o seguinte, não me sinto confortável com algumas ações de Vossa Excelência. Eu também não me sinto mais confortável em ficar calado diante das verdades que os fatos apresentam. Não consigo mais ficar calado. Não consigo mais ficar confortável de ver a irresponsabilidade social do dia a dia. Por hoje é só, que venha 2023, Deus abençoe a todos.
Presidência registra a fala do vereador Anderson e vamos passar para a votação da matéria. As indicações lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, consignado pelos senhores vereadores, elas estão em discussão, elas estão em votação, as indicações estão aprovadas, os requerimentos estão deferidos e passamos à pauta da reunião. Projeto de resolução 19/2022, que dispõe sobre aprovação das contas do Executivo Municipal relativa aos exercícios de 2020 e das outras providências, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem objeção, está aprovada em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final. Projeto de lei 200... votação nominal. Verdade. Solicito ao senhor secretário que faça dos vereadores para a votação.
Anderson.
Favorável.
Arnaldo.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Edson.
Favorável.
Fábio.
Favorável.
Igor.
Favorável.
Leandro.
Favorável.
Lucas.
Favorável.
Márcio. Favorável. Max.
Favorável.
Paulo.
Favorável.
Renê.
Favorável.
E o Wellington.
Então está aprovada em segunda discussão, encaminhada à comissão de redação final. O projeto de lei 206/2022, que declara de utilidade pública a Igreja Batista Manancial de Itabirito, neste município, de autoria do vereador Wellington, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, está aprovada em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final. O projeto de lei 207, que declara de utilidade pública a Agita, é de autoria também do vereador Wellington, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei 208/2022, que altera a lei municipal 3324 de 8 de julho de 2019, que define perímetros urbano no município de Itabirito, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. Projeto de lei 209/2022, de autoria do vereador Renê, que autoriza o Poder Executivo a instituir no município de Itabirito o direito do contribuinte ter acesso a meios de pagamento a formas de pagamento digital, tais como PIX, para quitação dos débitos, natureza tributária, taxas e contribuições. Vamos aprovar primeiro os pareceres. As comissões de legislação e justiça e a Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminham a matéria à votação plenária. Estão em discussão os pareceres. Os pareceres estão em votação. Consequentemente, o projeto de lei 209/2022 está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira discussão e votação. O projeto de lei 210/2022, que proíbe a prática de adestramento agressivo e invasivo contra animais domésticos no município de Itabirito, é de autoria do vereador Léo, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação. Encaminhada à comissão de redação final. O projeto de lei que denomina Praça Centenário, a praça localizada na confluência entre as ruas João Pessoa e Pio XII, na área central desta cidade, de autoria do Executivo, a Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais encaminha a matéria à votação plenária. Estão em discussão os pareceres. Os pareceres estão em votação. Os pareceres estão aprovados. Consequentemente, o projeto de lei 211/2022, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. O projeto de lei 212, que proíbe o uso de abraçadeiras de nylon na realização de procedimento cirúrgico em animais no município de Itabirito, em primeira discussão e votação, os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Saúde e Meio Ambiente caminha a matéria à votação plenária. Os pareceres estão em discussão. Os pareceres estão em votação. Sem objeção, os pareceres estão aprovados. Consequentemente, o projeto de lei de número 212, de autoria do vereador Léo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira discussão e votação. Quero trocar uma ideia com os colegas vereadores. Para a gente fechar a pauta com esses projetos, a gente precisa de marcar uma reunião extraordinária, porque nós temos projetos que vão para a segunda votação. E aí, na segunda-feira, dá para fazer redação final em todos. O que os colegas acham aqui de a gente marcar uma reunião para sexta-feira? Tipo 5, 6 horas da tarde. A gente vota, os que estão em segunda, e na terça a gente vota tudo em redação final. Pode ser esse horário?
18.
18, positivo. 17, 18. Hã?
18 horas.
Vão, pode ser, qualquer horário, sexta-feira. Pode ser, inclusive, de manhã, se os colegas quiserem.
Na parte da manhã seria melhor.
O que vocês acham? 9 horas, por exemplo. 10 horas. Então tá bom, 10 horas.
10 horas.
Tranquilo. Então fica marcado para a extraordinária para 10 horas, para votar os que tiver em segunda, e aí a gente vota tudo em redação final na segunda-feira. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Boa noite.